Desde que a pandemia do novo coronavírus tomou conta das pautas das redações dos meios de comunicação de todo o país, né? Outros assuntos também acabaram ganhando espaço, né? Um deles é a eleição municipal de 2020, porque nós temos, inclusive, em alguns sites de notícia, em alguns portais de notícias de todo o país, manchetes como, por exemplo, o coronavírus ameaça o calendário eleitoral de 2020. Manchetes como essa aparecem nos últimos dias com uma certa frequência, mas, de acordo com a própria presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, tudo permanece como está, na prática nada mudou e o calendário eleitoral de 2020 está sendo cumprido. Ocorre que a Covid-19, né, isso não podemos negar, mudou a rotina das pessoas, mudou a rotina dos estabelecimentos e também o funcionamento do cartório eleitoral. Não temos atendimento ocorrendo no cartório eleitoral, por exemplo, e por isso esse nosso bate-papo também com o Rafael, que nos dá mais detalhes a respeito deste assunto, né? Rafael, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Camila, boa tarde, ouvintes. Exatamente, atravessamos aí uma situação bem complicada em nível local, nacional e mundial, enfim, estamos tendo que nos adaptar às novas rotinas aí de uma forma que não esperávamos, de uma forma célere, e especificamente a Justiça Eleitoral tem procurado proporcionar os mecanismos para que as pessoas não sejam prejudicadas, tanto os eleitores quanto eventuais pré-candidatos que já tem prazos para observarem.
Pois é, Rafael, em março, ali no finalzinho do mês passado, foi prorrogado esse período de plantão da Justiça Eleitoral aqui no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de começar te perguntando como é que ocorre o funcionamento, o atendimento no cartório eleitoral de Marau?
Isso, desde o dia 17 de março, foi suspenso os atendimentos presenciais na Justiça Eleitoral, salvo eventuais casos em que pudesse ocorrer o perecimento do direito, alguma situação mais urgente e extrema em que o eleitor ou cidadão precisasse dos serviços do cartório eleitoral. Então, se foi criada uma estrutura de home office do atendimento dos servidores, a gente tem procurado, na medida do possível, dar encaminhamento aos processos administrativos e judiciais da Justiça Eleitoral e fazendo o atendimento à distância dos eleitores, em especial por meio do e-mail do cartório eleitoral e também da zona eleitoral, com horário do meio-dia até as 19 horas, que é um horário que foi padronizado para o plantão em todo o estado. E agora, no final do mês de março, saiu uma nova portaria que estende esse prazo de suspensão até o dia 30 de abril, pelo menos, mas, ao mesmo tempo, a regulamentação dessa resolução propiciou uma abertura maior para que o eleitor possa realizar operações de cadastro eleitoral e também aos candidatos que eventuais questões que exigem o comparecimento pessoal à Justiça Eleitoral. Então, esse atendimento presencial ele não vai ocorrer, mas nós já temos medidas em que o eleitor pode encaminhar essas solicitações via internet.
Bem, vamos falar um pouquinho então do calendário eleitoral. Agora no mês de março, e você me corrige se eu estiver errada, né? Nós tivemos então encerrado o prazo do TSE para publicar as instruções com relação ao pleito agora de 2020, né? E também iniciamos um período em que os vereadores que desejarem concorrer agora em outubro também possam apresentar justa causa na possibilidade de mudança de partido, né? Agora, no mês de abril, nós devemos atentar para que prazos? E eu gostaria que você falasse para os eleitores, né? Os prazos especificamente para eleitores e os prazos também para os que chamamos de pré-candidatos, né?
Isso, as resoluções, o TSE tinha até o dia 5 de março para realizar as publicações, mas elas já foram expedidas e publicadas ainda no final do ano passado, Então, nós já tínhamos todas as resoluções que regulamentam as eleições de 2020 em vigor já no início do ano. Nós temos agora, finalizando o prazo dessa janela partidária que você menciona, ela iniciou agora em março e encerra amanhã, dia 3, que é aquele prazo em que o vereador ele pode trocar de partido político sem que isso ocasione uma perda do mandato para ele. Então, é o que é conhecido como uma janela partidária em que, em outras palavras, o vereador ele troca se desfilia de um partido e se filia a outro, e isso não vai ser considerado justa causa para a perda do mandato que ele tem, ele vai continuar exercendo até o final do ano. Nós temos também, agora no dia 4, então sábado, é o prazo que aquelas pessoas que querem concorrer no próximo dia 4 de outubro, é o prazo de 6 meses antes para que eles estejam filiados ao partido político, e além dessa filiação, eles têm que ter o domicílio eleitoral, evidentemente, no local em que eles desejam concorrer. Então, é um prazo extremamente importante e que os partidos e eventuais pré-candidatos têm que estar atentos para realizar essas operações e perante o cartório eleitoral. Inclusive, saiu algumas orientações no final da tarde de ontem com relação à filiação partidária, porque eventuais candidatos que transferirem o título, que ainda não transferiram o seu título de eleitor para aquele município, não, o partido não consegue filiar ainda a pessoa tem que estar com o título já no seu na cidade em que vai concorrer, para que o partido desta cidade consiga fazer. Então, nós temos algumas alternativas em que a gente vai realizar entre hoje e amanhã essa operação, lembrando que o plantão é do meio-dia às 19 horas de segunda a sexta-feira. Então, se alguém precisa observar esse prazo, precisa se antecipar e fazer no máximo até amanhã, sexta-feira, dia 3 de abril. E também, nós temos os prazos de desincompatibilização, que é aquelas pessoas que também têm alguma pretensão de concorrer nas eleições de outubro e, eventualmente, exercem algum cargo que exige essa saída que não que eles não possam mais exercer esses cargos que atualmente eles exercem. Então, eles também já têm alguns prazos que são de 6 meses, outro 4 meses, 3 meses, aí depende conforme a natureza jurídica de cada um desses cargos. E um outro prazo essencial também, muito relevante, e aí atinge o eleitorado de uma forma geral, é o fechamento do cadastro eleitoral, que ele ocorre no dia 6 de maio. E então, nós estamos aí a cerca de 34 dias aí do encerramento, do fechamento do cadastro eleitoral, 34 dias corridos, e que o eleitor, ele é o último dia para que o eleitor transfira o seu domicílio eleitoral, atualize as informações de cadastro, alteração de local de votação, alteração de nome ou de alguma outra informação, assim como também para aquele eleitor que vai fazer o seu primeiro título de eleitor. Então, é importante que se fique atento a esses prazos, ainda que o atendimento retorne no mês de maio, e isso é uma informação que não se tem certeza ainda, em razão dessa questão da pandemia. Esse prazo, inclusive, pode ser até prorrogado mais, mas o que se tem hoje e que se deve ficar atento são esses prazos do calendário eleitoral. Muito tem se falado nos meios de comunicação, ou circulado no, nos grupos, informações sobre uma possibilidade de postergação da eleição, que ela não ocorra nesse período, assim como você mencionou no início. Isso é importante ficar bem ciente que não é uma troca simples que eventualmente se faria. porque todos esses prazos que a gente está comentando são prazos que estão ou previstos na legislação ordinária, em especial a Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições, ou na Lei Complementar 6590, ou ainda é um dispositivo constitucional, como, por exemplo, a própria data da eleição, que ela, em razão dessa previsão na Constituição, ela é realizada em primeiro turno sempre no primeiro domingo de outubro. Então, para ocorrer essa alteração, nós teríamos que ter uma alteração por meio de uma emenda constitucional, que tem um quórum de votação mais elevado, tem que ocorrer em dois turnos no Congresso Nacional. Ainda teríamos que ter uma alteração com relação a esses prazos da legislação ordinária, como, por exemplo, esse dos 6 meses, e qualquer regra, isso é uma segurança jurídica para todos os cidadãos, para eventuais manobras de pessoas mal intencionadas, qualquer alteração do processo eleitoral, ela exige um período de pelo menos um ano de antecedência da lei. E aí nós entraríamos numa série de outras discussões. Se prorrogássemos, prorrogaríamos para quando? Para novembro, dezembro, início do ano que vem, outubro do ano que vem. Então, são uma série de barreiras. E como foi mencionado pela ministra Rosa Weber, que é a presidente do TSE no momento, assim como o ministro Luiz Roberto Barroso, que será o presidente a partir de maio e que vai conduzir as eleições municipais, ainda acaba sendo muito prematuro em se falar em eventual adiamento. Então, por isso, o que se pode dizer hoje é que a Justiça Eleitoral está procurando providenciar todos os meios para que os prazos continuem sendo observados e que não ocorra nenhum prejuízo aos eleitores e às pessoas que necessitem dos atendimentos da Justiça Eleitoral.
Nós vamos voltar a falar desse possível adiamento ainda. Só quero, com relação ainda à data de 6 de maio, que é a data limite para regularizar então a situação eleitoral, o cartório deve ficar, permanecer sem atendimento ao público até o dia 30, pelo menos é o que está nessa resolução, né, que nós falamos anteriormente. Então, nós teríamos menos de uma semana para fazer esse trabalho presencial. É possível que essas pessoas que ainda precisam regularizar a sua situação o façam por e-mail, como você nos orientou anteriormente, ou por telefone? É possível que isso ocorra? Ou há algumas situações em que a presença da pessoa no cartório é indispensável?
É altamente indicado que as pessoas entrem em contato conosco, as que efetivamente precisam realizar esse eventual alteração no seu título de eleitor, o quanto antes. Não deixe e não trabalhe com essa expectativa dos últimos dias, porque esse prazo pode ser prorrogado, inclusive estendido, para evitar, dentro aí das orientações da Organização Mundial de Saúde, de prevenção à doença do Covid-19. Então, o eleitor, ele tem que se antecipar, porque no que ele entrar em contato conosco, nós vamos passar as orientações. O eleitor, ele tem que entrar no site do TSE e ele vai preencher a solicitação por meio do aplicativo e do título NET. Lá ele vai fazer essa solicitação de atualização dos dados, troca de local de votação, transferência do domicílio de eleitor ou o primeiro título. Ele encaminha pela internet, vai encaminhar por meio do nosso e-mail o comprovante de residência e uma cópia do documento com foto também. Vai ser feita essa conferência e numa data posterior, após a retomada do atendimento presencial, que poderá ser no início do mês de maio ou depois, conforme a determinação do Tribunal Regional Eleitoral, o eleitor vai ter que comparecer pessoalmente à Justiça Eleitoral para confirmar essa operação e aí sim ela ser processada. Mas durante esse período a pessoa não vai ser prejudicada porque a gente consegue emitir o que chamamos de uma certidão circunstanciada, em que a gente explica toda essa situação. Então, é importante, repito, que o eleitor se antecipe a esse prazo final e solicite o quanto antes essas operações, já a partir de hoje, por meio do contato conosco por e-mail, que a gente, ou pelos telefones, e que a gente passa essas orientações e passa o link certinho da onde a pessoa poderá acessar o título NET no site do TSE.
Beleza, depois então no finalzinho da entrevista, vamos lembrar que você nos deixa esse endereço eletrônico e também os telefones. Está chegando por aqui alguns questionamentos também de ouvintes que nos pedem o seguinte, ó. É preciso primeiro comunicar à Justiça Eleitoral a desfiliação de um partido para depois comunicar a filiação em outro?
A nova situação, se a pessoa vai se filiar num novo partido, não há necessidade. Ela pode simplesmente realizar uma nova filiação no partido, e no momento do processamento, esse processamento vai ocorrer agora no, na segunda quinzena do mês de abril, o sistema vai identificar essa dupla filiação e vai manter a filiação mais recente. Então, ele desfilia a pessoa daquela cuja filiação é mais antiga e permanece a mais recente. É um novo procedimento. Antigamente, a pessoa deveria primeiro se desfiliar do partido e comunicar à Justiça Eleitoral. Agora, essa comunicação por meio físico, né, por meio do documento em que ela entregava o partido político e depois a Justiça Eleitoral, ela só é necessária naqueles casos em que a pessoa se desfilia do partido e não se filia a mais nenhum outro. Então, aí sim, aí ela precisa ainda manter esse procedimento, nos entregar que vai ocorrer essa desfiliação. Isso já é uma alteração, que já faz cerca de um ano que, pelo menos, em que ela ocorreu. O pessoal não tem mantido muito a regra de fazer o procedimento anterior, mas não há mais necessidade quando a pessoa se filia a novo partido que ela faça essa prévia desfiliação, a prévia comunicação ao outro partido. Se fizer, não há problema nenhum.
Isso serve para pré-candidatos também?
Perfeito, perfeito. Se a pessoa está afiliada a um partido hoje e com data de filiação, vamos supor, daqui a 2, 3 anos atrás, 5 anos atrás, e na data de hoje ou de amanhã ela se filia a um novo partido, ela vai estar observando o prazo dos 6 meses e não vai haver nenhum prejuízo durante o momento lá do registro da análise do pedido de candidatura, que vai ocorrer lá no mês de agosto deste ano.
Tá certo. Olha só, tem mais perguntas aqui, muitas perguntas chegando. Com relação à biometria, né? O que nós já temos concluído e o que ainda resta regularizar nos municípios da 62ª Zona Eleitoral?
A biometria, ela foi concluída nos 6 municípios aqui da 62ª zona. Nós finalizamos em agosto do ano passado o último município, que foi Marau. Aquelas pessoas que não compareceram durante esse período e nem regularizaram sua situação, elas estão com o título cancelado. São cerca de 2.300 títulos hoje nessa situação. Essas pessoas permanecem com o título cancelado e eventual regularização tem que ocorrer até o dia 6 de maio. Se a pessoa não solicitar regularização até o dia 6 de maio, ela não vai poder votar na eleição, e não votando, isso vai gerar uma série de consequências para ela, além de não obter a certidão de quitação eleitoral. Geram uma série de outros impedimentos de atos da vida civil. Então, é importante que, nesse universo aí de 2.300 títulos, que as pessoas que efetivamente desejem votar e tenham interesse em manter a regularidade do título, que é muito importante, o façam agora nesses dias que restam até o fechamento do cadastro.
São 2.300 títulos, dentre quantos? Qual é o total dos municípios da zona?
A zona eleitoral hoje tem em torno de 42.400 títulos. Esses 2.300 são só de eleitores de Marau, que é o único município em que ainda a gente não teve eleição após o final da biometria.
Certo.
Nos demais municípios, hoje, já tivemos pelo menos uma eleição, então que os eleitores já puderam eventualmente regularizar após o pleito.
Quantos são de Marau só? Os eleitores de Marau são aproximadamente quantos?
Nós tínhamos 31.200, então, eleitores quando o processo de biometria estava encerrando. Hoje são cerca de 29.400 eleitores que nós temos na 62ª zona, desculpa, no município de Marau apenas.
Bem, Rafael, ainda com relação então a esses comentários que se fazem, né, com relação à eleição desse ano por conta dessa crise sanitária que se instalou, né? Isso é incontestável e as autoridades de saúde impedem até reuniões particulares, né? Nós falamos em pré-candidatos e certamente essas condições impedem uma pré-candidatura, como naturalmente ocorreria nesse período do ano, né? O que a gente sabe, por exemplo, é que no Mato Grosso, até novamente eu vou te pedir para me corrigir se eu estiver errada. No Mato Grosso nós tivemos uma eleição cancelada. É uma eleição suplementar para senador, né, se não me engano, que foi cancelada pela ministra Rosa Weber, e a justificativa do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso é justamente a pandemia do do coronavírus, né, da Covid-19. Isso, no teu entender, não é um precedente para que ocorra? Claro que é muito menor, né, guardadas as proporções, mas não deixa de ser um precedente para que a gente pense que isso possa acontecer também com a eleição municipal?
É importante a tua pergunta, porque realmente essa situação é bem recente e houve esse cancelamento. Eu só gostaria de corrigir um dado antes de te responder, que o eleitorado hoje de Marau é 29.033 eleitores, não como eu havia mencionado antes. Aí deu uma tinha dado uma diferença um pouco a maior quando eu falei, mas hoje é 29.033 eleitores no município de Marau.
Tá certo.
Realmente foi cancelado, mas essa é uma situação peculiar. É o caso lá em que o Tribunal Superior Eleitoral julgou, na realidade, eles cassaram a candidatura da senadora que havia sido eleita pelo estado do Mato Grosso, que é a senadora Selma Arruda. E mantendo essa cassação, que já havia ocorrido lá no TRE, se exigiu aquilo que chamamos de uma necessidade de fazer uma eleição suplementar, porque todos os votos da senadora foram anulados e não havia. Como no caso nós temos numa eleição proporcional, que é aquela eleição para deputado estadual, federal ou para vereador, a eleição para senador é uma eleição majoritária, em que a pessoa que fizer mais votos, ela é eleita. Então, se houve uma nova marcação da data dessa eleição suplementar, e essa marcação ela é feita por meio de resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Não há, diferentemente da eleição normal, um prazo previsto na Constituição Federal ou na lei ordinária. Então, esse prazo, há essa possibilidade, há uma maleabilidade da Justiça Eleitoral em fazer esse cancelamento, o que foge à alçada e à competência da Justiça Eleitoral para eventual eleição geral ou municipal, que é o caso desse ano de 2020. Então, a pergunta é extremamente relevante para a gente fazer essa diferença
Certo.
entre a eleição, que nós poderíamos chamar eleição ordinária, e a eleição suplementar, porque os regramentos dela são por dispositivos normativos diferentes.
É mais simples, né? Uma eleição mais simples, digamos assim. Você falava agora em eleição proporcional. Ocorre uma mudança esse ano, né? Nós agora, com relação à eleição, a votação para vereadores, aliás, a eleição de vereadores, né? Proporcional não tem mais aquele coeficiente eleitoral. Como é que vai ser? Para que também o nosso ouvinte saiba como é que vai funcionar esse ano.
A eleição para vereador, ela permanece sendo uma eleição por meio do sistema proporcional. E o que houve de alteração, que vai ser o primeiro ano agora nessa eleição municipal, é a impossibilidade de ocorrer agrupamento de partidos para, ou como as pessoas mencionam, né, haver coligações entre partidos para a eleição proporcional. Cada partido político vai ter que concorrer isoladamente, isso para a eleição proporcional, no caso dos vereadores. Na eleição majoritária, que é o cargo de prefeito, vai ainda poder ocorrer essa aglutinação de partidos, mas as coligações estão vedadas para vereador. A fórmula de cálculo, ela altera um pouco nesse sentido, porque nós vamos ter um percentual mínimo do quociente eleitoral em que o candidato vai ter que fazer. Então, trocando em números para tentar ser um pouquinho mais claro, digamos, se o quociente eleitoral no município de Marau for em torno de 2.800 votos, isso significa que o partido vai ter que atingir pelo menos 2.800 votos para ter direito a uma cadeira na Câmara de Vereadores. Só numa primeira etapa de cálculo, em que se define o quociente e depois o quociente partidário, que é o número de cadeiras que o partido vai ter direito, só estarão e serão considerados eleitos aqueles candidatos que fizerem pelo menos 10% do quociente eleitoral.
Certo.
Ou seja, no nosso exemplo, se é 2.800, o candidato vai ter que ter feito no mínimo 280 votos para poder assumir essa vaga na Câmara de Vereadores. Caso o candidato não faça 10%, ele não vai ser eleito. Inclusive, essas vagas que o partido não preencher, vai para sobras, em que aí mais uma novidade do cálculo, que entrarão todos os partidos no cálculo das sobras, e aquele que tiver a sobra mais alta vai pegar essa cadeira. Desde que, evidentemente, isso é importante que fique claro, que o candidato tenha feito pelo menos esses 10% do quociente eleitoral.
Não é os nove mais votados, então, né? Como se falou, teve muita gente que disse, ah, mas então vai entrar os nove mais votados, no caso de Marau, que tem nove vereadores, não é assim, né?
Exatamente, não é assim, porque aí nós teríamos trocado o sistema proporcional para o sistema majoritário, em que se elegem os primeiros, né? Seriam os nove mais votados, não é o caso. Nós continuamos com o sistema proporcional. O que houve é que se chama foi colocado algumas barreiras, algumas cláusulas, em que se procura com isso evitar que aqueles candidatos, que grandes puxadores de votos, e aí nós temos alguns exemplos em âmbito nacional, Tiririca, o Enéas, um pouco mais lá atrás, em que puxavam pessoas que eram eleitas no município de São Paulo, com 500 até 50 votos, 51 votos, foi eleito deputados federais por esses estados. Então, se procurou evitar isso, um dos termos mais recentes, o efeito Tiririca, né, puxassem esses candidatos. Então, essa é uma das cláusulas que ocorreu, mas ainda ocorre dentro da ideia de um sistema proporcional.
Tá certo. Rafael, vamos encerrando, né? Não quero mais tomar o teu tempo, mas são importantes informações, sem dúvida nenhuma, nesse momento. Eu vou fazer uma pergunta agora para você, assim, mais pessoal, né? se você fosse o ministro, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, ministro Rafael Copete, você adiaria, cancelaria a eleição desse ano?
Olha, eu vou manter o discurso institucional, que ainda é prematuro para a gente conseguir bater o martelo com eventual adiamento ou não. O que se tem hoje são prazos constitucionais e legais, e a Justiça Eleitoral vai manter todos os esforços para que os eleitores não sejam prejudicados. E então, sim, hoje sairia a eleição, dependendo só da Justiça Eleitoral. Vamos ter que analisar fatores externos, e a pandemia é uma realidade, não sabemos até quando que vai essa situação, e vamos ter que ir nos adaptando, mas ressalto, eventual mudança é mudança legislativa no âmbito do Congresso Nacional, não cabe à Justiça Eleitoral. E ainda seria muito cedo, realmente, para que a gente abordasse essas questões. E há questões no âmbito da ciência política, e que também devem ser, e também de regramentos jurídicos, de processuais, que devem ser analisados e debatidos lá no Congresso, né? Então, o que eu posso dizer é isso, é muito prematuro, e a Justiça Eleitoral não está medindo esforços para que a eleição possa se concretizar no dia 4 de outubro, como tudo hoje indica, mas sempre com esse cuidado aí com a saúde, evidentemente, coletiva.
Tá certo. E-mail e telefone do cartório, para que nós possamos também informar o nosso ouvinte, caso o pessoal não conseguir pegar agora na entrevista, que vai ficar, inclusive, no Facebook, né? O pessoal pode também acessar por lá. Mas se quiser já nos informar a respeito desse e-mail e também através dos canais, pode ser pelo WhatsApp o contato, né?
Isso, pode ser também pelo WhatsApp. Nós temos o e-mail, então, é o ZON062, então zon062@tre-rs.jus.br. Esse e-mail o pessoal pode encaminhar e deverá encaminhar documentação por meio dele. Nós temos também, além do e-mail, zon062@tre-rs.jus.br, nós temos dois telefones de contato. Temos o 996339919, e também nós temos o 996339773, que é o e-mail, o telefone celular em que nós temos o WhatsApp. Tá. Então a pessoa pode ligar ou no 996339919, ou ainda ligar no 996339773, que além de atendimento por voz, a gente também faz um atendimento via WhatsApp.
Tá certo. Obrigada, viu, Rafael? Até, inclusive, o pessoal tá ligando para cá, não pegou a entrevista desde o início, né? Bruno tem atendido aí algumas ligações. O pessoal pode entrar em contato pelo Facebook, que a entrevista vai ficar disponível. Quem tiver alguma dúvida pode também acessar a entrevista através da nossa página no Facebook. Obrigada, te agradecer, dedicar esse espaço para que a gente possa bater esse papo importante e deixar os nossos microfones sempre disponíveis para a Justiça Eleitoral.
Perfeito, eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição aí para trazer informações. Uma boa tarde a todos.
Boa tarde. Conversamos então com Rafael Copete, o chefe do cartório eleitoral de Marau, tirando algumas dúvidas com relação ao pleito desse ano, que acontece no dia 4 de outubro, salvo quaisquer mudanças, né? Mas como acompanhamos na entrevista, seria um processo bem oneroso para fazer essas alterações. Então, tudo sendo realizado para que essa data se mantenha, para que os prazos do calendário eleitoral também se mantenham. E como eu falei, temos essa entrevista disponível no Facebook e também nas nossas plataformas digitais, suaradioalvorada.com.br, logo mais também o conteúdo desse nosso bate-papo.